Pois eu estava tentado a vos denominar como Dream Team, mas gostava de dar as boas-vindas ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, e especialmente ao seu presidente, ao professor Dr. António Fontinhas Fernandes, e aos reitores, a professora Ana Costa Freitas, a professora Manuela Assunção e o professor José Baleirinho Carmo, respectivamente da Universidade de Évora, de Aveiro e da Madeira. Como sabem, o professor António Fontinhas Fernandes foi recentemente eleito como presidente do grupo. É reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro já há alguns anos e, portanto, é com muito gosto que o recebemos aqui. Sei que nos tinham pedido uma audiência para a semana passada. Nós justificámos pelo facto de que provavelmente não teríamos o nível de atenção que gostaríamos de ter no meio da discussão do Orçamento de Estado e, portanto, pedimos para que pudesse ser logo no início desta semana. Esta audiência tem o formato normal, é-vos dado 10 minutos no início para dizerem o que entenderem e podem dividi-lo da forma como entenderem. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá, cada grupo terá 3 minutos para comentar, para fazer as perguntas que acharem ou pedir os esclarecimentos necessários, e depois terão novamente 10 minutos no final para responderem a estas perguntas. Eu acho que podem usar os 10 minutos iniciais e finais como acharem mais apropriado. Se quiserem usar menos tempo no início, terão tempo adicional no fim, mas o total são 20 minutos, distribuído por 2 períodos, que será deixado à vossa discrição. E, portanto, eu, dadas as boas-vindas, passava a palavra ao Sr. Professor Fontinha Fernandes, que é o Presidente do Grupo.
Muito bom dia a todos, senhores deputados. Eu queria, no nome do Sr. Presidente, agradecer este facto de nos receber, porque nós vamos dar início a uma nova comissão permanente. Está aqui ao meu lado o professor Manuel Assunção, da Universidade de Aveiro, a colega Ana Freitas, de Évora, e o José Carmo dos Açores. Não está cá a reitora da Católica, mas da Madeira, mas a reitora da Católica, porque era importante para nós que as duas únicas senhoras reitoras fazem parte da permanente, portanto foi uma questão de honra quando nós assumimos este contrato. Como sabem, não, mas há questões de género que nós defendemos. Nós, questões de género, além da competência. E o que é que nós vínhamos dizer aqui? A primeira nota, que era o seguinte: nós não queríamos que o grupo fosse visto como um grupo que aparecesse sempre nas questões do orçamento, discutir o orçamento. Portanto, acho que há muito mais vida para além do orçamento e o ensino superior para nós trarmos outro tipo de preocupações. E, portanto, mostrar a disponibilidade, qualquer que seja o problema que seja para o país, qualquer que seja a questão de matéria de ensino superior de ciência e tecnologia, que mostramos essa disponibilidade. Portanto, eu vou fazer uma intervenção inicial, depois passaria a palavra aos meus colegas, mas há 6 grandes notas que eu gostaria de deixar. A primeira é que uma das grandes preocupações do grupo, que é um programa que foi sufragado pelos colegas, portanto, apresentamos um, estamos aqui, apresentamos um programa para a presidência do grupo, que são os estudantes. Portanto, as academias têm que ter como epicentro os estudantes e temos que pensar sempre do lado daqueles que nós queremos formar. Portanto, há aqui, desde já, dizer uma nota que o grupo quer ter um papel crítico no futuro de Portugal, nesta estratégia nacional de convergir com a Europa, e, portanto, estaremos disponíveis para os consensos mais alargados. Mas, em matéria de ensino, os estudantes, há aqui 2 questões. Uma que nos preocupa e que acho que deve ser pensada já, uma vez que vamos começar a iniciar um debate sobre o futuro quadro parlamentar, que é: acho que era preciso lançar um novo debate sobre Bolonha. Acho que Bolonha necessita de uma outra dimensão e que era preciso pensar que as academias têm que pensar, ensinar de forma diferente, de acordo com Bolonha. As questões da ação social, seja a ação social direta, seja a ação social indireta, uma vez que nos apoios diretos, nas bolsas, nós vemos com muita preocupação que um futuro quadro comunitário anule esta matéria. Portanto, para Portugal era um desastre e acho que devemos estar todos unidos neste desígnio. Do ponto de vista da ação social indireta, e estamos a falar da questão dos alojamentos, não queria referir apenas que fosse um problema de Lisboa e do Porto, atendendo que as rendas são muito elevadas, atendendo à moda portuguesa no turismo. Como sabem, o último quadro comunitário não previa, este quadro não prevê construções, o último previa, mas o sistema de ação social não foi aplicado porque era housing, havia só um cofinanciamento de 20%, e acho que é preciso encontrar aqui outras dinâmicas para podermos dar condições aos estudantes. Este era um assunto que nos preocupa, além das questões da internacionalização, porque se quisermos captar estudantes internacionais, se quisermos entrar nesse capítulo, é preciso ter uma ação social diferente. Em matéria de ciência, que é a segunda nota, das seis, nós também vemos com muito bons olhos o capítulo que se vai iniciar da avaliação das unidades de ciência. Achamos que estão a ser dados sinais positivos, que é não centralizar a ciência nos grandes aglomerados urbanos. É necessário que a ciência também exista, tal como a rede de ensino superior em todo o território. Portanto, há aqui uma oportunidade para podermos ultrapassar um dos erros do passado. A questão daquilo que se vem chamando de emprego científico é evidente que é uma oportunidade. Nós temos que renovar as academias, porque a média etária é conhecida que é bastante avançada. Vemos com bons olhos a necessidade de introduzir no corpo docente esta nova geração competente que está no país, e portanto este era um assunto que também gostaríamos de colocar e que estamos a trabalhar também nos laboratórios colaborativos para ver se conseguimos aumentar, atrair investimento privado para esta dinâmica. A terceira nota tinha a ver com o atual Portugal 2020 e preparar o próximo. Nós estamos já a trabalhar nisso. Era para deixar uma nota que no relatório que apresentamos ao Sr. Presidente sobre a execução orçamental, nota-se que as universidades estão com uma baixa execução do lado da receita porque há atrasos nos pagamentos nos diferentes programas. Isso era uma matéria que depois podemos esclarecer, mas que nos preocupa, que era melhor potenciar, no caso das regiões, uma melhor operacionalização, uma melhor articulação. Isto é uma preocupação que, para mim, enquanto elemento do Norte Interior, me preocupa muito, que é a articulação entre as comissões de coordenação e as universidades. Portanto, no caso do Norte, nós temos um consórcio, um entendimento entre as três, e, portanto, tem que existir aqui um melhor entendimento, um melhor diálogo, tal como estamos aqui, isto devia existir ao nível das comissões. Portanto, isto é um assunto. O pós-2020 preocupa-nos, porque nós, se não pensarmos o 2030 de uma forma em que se renova o parque científico e as próprias instalações, o património edificado, nós começamos a ter instituições com instalações mais atrasadas do próprio ensino secundário. Houve este parque escolar, toda esta requalificação, e nós não poderemos ficar atrás, senão muitos estudantes já consideram que é uma decepção estudar para uma universidade com as mesmas cadeiras, os mesmos sistemas de ensino do nosso tempo. Portanto, isto era um assunto que nos preocupava. Outro assunto que estamos a trabalhar é na agenda europeia e na agenda ibérica. Portugal, o Conselho de Reitores Portugueses está em articulação com o Conselho de Reitores Espanhóis. Temos uma agenda assinada da reunião de Vila Real da Cimeira Ibérica em abril, e queremos dar continuidade porque acho que podemos ter um posicionamento mais claro dentro da Europa, até para aproveitar novos projetos que surgem, caso do Programa Prima, no qual queremos apostar, que é uma cooperação entre o sul da Europa e o norte da África, nomeadamente os países como Marrocos, Tunísia, Argélia. Portanto, era importante termos aqui um papel fundamental e queremos apresentar em Bruxelas uma posição sobre o FP9. Depois há sempre as questões do orçamento. Portanto, é público que que nós estamos já em inícios de dezembro e o reforço orçamental de 2017 ainda não surgiu, mas achamos que a palavra irá ser cumprida e, portanto, isso não está aqui em causa, mas que deu, em algumas instituições, alguns problemas de tesouraria e de gestão e que se torna difícil e que é um assunto que podemos voltar à carga. O último, que me é muito caro, é as questões da coesão. Não é? Nós vamos reunir com o Sr. Ministro, também formalmente, vamos ver de que forma pode existir aqui uma maior solidariedade entre as instituições situadas em aquilo que eu chamo, eu não gosto muito do termo interior, territórios desafiantes e os territórios com uma maior densidade populacional, como é que poderemos trabalhar, e questões tão simples como, que eu não sei se os senhores deputados têm noção, é que a rede de banda larga em Bragança ou em Vila Real ou em Chaves é 10 vezes menor do que no Porto ou em Lisboa. E hoje em dia isto não tem a ver com o ensino, também tem a ver com o turismo, com as outras áreas do setor económico, é preciso. E era importante que neste quadro comunitário, uma vez que ainda existe essa possibilidade, que existisse aqui também coesão, porque senão isto é uma exclusão e são questões. Portanto, eu terminava a minha intervenção e depois eu passaria aos colegas que vão complementar e vão complementar a minha intervenção inicial.
Muito obrigado. Não sei bom, quem ouça, professor Manuel Assunção.
Eu talvez privilegiasse depois uma resposta dos senhores, aos senhores deputados, para também colhermos aqui a sensibilidade deles em relação aos vários temas, obviamente 10 minutos para tanto tema é absolutamente borbulhante, muito, muito difícil. De qualquer maneira, esta questão do território, eu reforçava, penso que muitos dos senhores deputados perceberão, terão essa percepção de que o Concurso Nacional de Acesso, tal como está neste momento, é um assunto que transcende as próprias instituições de ensino superior, mas tal como o Concurso Nacional de Acesso existe neste momento, face à realidade da distribuição das instituições e da percepção da valia dessas instituições pelo país todo, o Concurso Nacional de Acesso está a funcionar como um destruidor de talentos ou, portanto, das regiões mais desfavorecidas. Portanto, o que está a acontecer é que as regiões mais desfavorecidas acabam por perder cada ano um conjunto de jovens para, através do concurso nacional de acesso, que depois não voltam. Esta é uma questão muito, muito importante. A segunda nota é a questão do emprego científico. Precisamos, naturalmente, rejuvenescer as instituições de ensino superior e aumentar a sua capacidade ou voltar a dar-lhes a capacidade que elas precisam para fazerem bem o seu papel, para terem mais impacto naquilo que fazem, mas também temos que encontrar maneiras de levar o tecido produtivo, os serviços, a administração pública a atrair, a reter, a empregar doutorados. Penso que isso é fundamental. Quando comparamos o que se passa a distribuição dos doutorados em Portugal com outros países da OCDE, vemos que aqui praticamente tudo existe apenas no Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Isto é uma realidade com a qual não devemos viver, é mau para o país e, naturalmente, é mau também para o ensino superior.
Sim, são os números dos doutorados existentes no país e que nós todos os anos achamos que devem continuar a existir mais doutorados, não é como é evidente, só 4% estão fora do sistema de ensino superior. E, portanto, o problema é um problema que se põe, não é? Nós queremos rejuvenescer, evidentemente, mas nós não conseguiremos nunca absorver essa totalidade dos doutorados que nós formamos e que eu acho que devemos continuar a formar. Agora, a saída deles para fora tem a ver com isto, só 4% é que estão fora porque eles não arranjam cá emprego. A outra coisa, peço desculpa também de falar nisto em relação ao orçamento, nós falámos que ainda não recebemos o reforço de 2017, mas eu gostava que os senhores deputados tivessem consciência de que o orçamento que foi aprovado para o ensino superior este ano é um desinvestimento no ensino superior, porque é igual ao de 2017, com reforço, e portanto é um desinvestimento superior. E foi isso que foi aprovado, era isso que estava proposto.
Não se quer intervir agora ou depois a seguir? Sim, sim, com certeza.
Esperar a cumprimentar todos os deputados. Eu não estou aqui a representar a Universidade da Madeira, mas obviamente que os problemas das universidades insulares e do interior são muito relevantes para mim. E eu penso que é a altura de pensarmos, de facto, em introduzir alguns mecanismos compensatórios para instituições, não só das regiões insulares, mas também do interior, em que têm uma maior dificuldade de captar alunos. Se olharem para os dados do número médio de alunos por curso que entra num conjunto de universidades, há uma diferença muito grande. E o que eu costumo dizer é, o número de alunos, quando passamos de 25 para 50 alunos, num ano, portanto, o número de teóricas é o mesmo. Portanto, a carga docente, no máximo, multiplica por 1,5 e, digamos, o financiamento, em termos de número de estudantes, duplica. O que significa, portanto, o que eu penso é, mais uma vez, não, acho que não quer pedir ajudas. Agora, a questão é, se o Estado decide que participa em X% da formação do custo de um aluno, 75%, 50%, há universidades que, pela dificuldade em atrair mais alunos, pela sua escala, tem um custo superior. Portanto, ou se decide que não vale a pena haver universidades nessas instituições, ou tem que haver mecanismos, ou na forma de financiamento, ou mecanismos compensatórios, que de algum modo tenham em conta essa escala, que depois, no caso da Madeira dos Açores, é agravada também por alguma dificuldade em acesso a alguns fundos, mas aí já não vou.
Muito obrigado, senhores reitores. Terão depois, no fim, 8 minutos para responder a todas as questões. É óbvio que não é em 8 minutos que vão conseguir responder a tudo, mas penso que é perfeitamente aceitável que nos mandem os vossos comentários por escrito, por e-mail, se não tiverem ocasião de poder esclarecer todas as questões que os senhores deputados possam querer levantar nesta altura. Eu passaria a palavra, penso que à senhora deputada Margarida Mano, do PSD, para a primeira intervenção, recordando que são 3 minutos para cada um. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os colegas, e cumprimento o Sr. Presidente do CRUP e a Comissão Permanente, agradecendo naturalmente estarem aqui, a apresentação de cumprimentos e, sobretudo, a clareza da agenda que, no fundo, aqui nos é dada por estes 8 pontos, que são pontos muito ricos e que, naturalmente, não é, digamos, isto será apenas uma conversa exploratória, mas é o normal funcionamento do encontro regular entre os grupos parlamentares e o CRUP, o CISP e os demais representantes do sistema. Portanto, 3 minutos é manifestamente pouco e o que eu iria apenas era expressar, mas são as regras, e o que eu iria apenas era expressar dois ou três aspectos que nos parecem muito importantes. Bom, relativamente à questão do território e considerando que vai haver reunião com o Sr. Ministro e que é uma questão particularmente importante e que cruza várias áreas, não só o ensino superior, mas muitas outras áreas, e considerando também que não nos parece muito fácil fazer política que não seja através do modelo de financiamento, que me parece que está fora de causa até ao final da legislatura, porque esse modelo não vai ser mexido, ou através de medidas discricionárias que possam atuar nos territórios que assim necessitam. Algumas das medidas que temos vindo a assistir, as poucas, como por exemplo o exemplo dos laboratórios colaborativos, apesar de tudo não nos parece, e independentemente da bondade da medida, não nos parece que tenham essas preocupações, muito pelo contrário, porque nos parecem que permitem de forma sinuoso que algum centralismo na atração através de mecanismos indiretos. E, portanto, nós gostaríamos muito, de facto, de acompanhar este processo e o diálogo do grupo com o Ministério. Relativamente aos estudantes, é óbvio que é uma preocupação muito importante, é uma preocupação, a questão da residência é uma questão muito importante, é uma questão de resto que foi, no âmbito deste Orçamento de Estado 2018, embora ausente do Orçamento, foi por vários grupos parlamentares, foram propostas alterações, nós propusemos 3, e que não foram aceitos, mas viabilizámos, nomeadamente, de outros grupos parlamentares, propostas que permitissem aumentar, por exemplo, a capacidade instalada a nível de residências ou criar linhas de financiamento para o efeito. Portanto, acho que é naturalmente uma questão muito importante que o PSD acompanha com muita preocupação e muita atenção. Relativamente ao orçamento, eu acho que, naturalmente, que virão o reforço, foi dada a promessa pelo Sr. Ministro até ao final do mês de novembro, enfim, não será certamente até ao final do mês de novembro, ou não será provavelmente, mas numa questão que foi feita pelo grupo parlamentar do PSD foi respondido que até ao final do ano seria. O que nós achamos também é que, e chamámos a atenção no debate parlamentar, no início, na primeira intervenção ao Sr. Ministro, é que naturalmente estarão nem todo o sistema 25 milhões em falta, o que nos parece é que vir no final do ano é claramente mau, do ponto de vista da execução, e obviamente que estamos bem conscientes que, por exemplo, em termos de despesas com o pessoal, há uma clara exigência que as receitas próprias das instituições em 2018 vão suportar as despesas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado António Eusébio, do PS.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Reitores da Universidade Portuguesa, o Sr. Professor Dr. António Fontinhas Fernandes, e nele cumprimento também os professores que o acompanham, e dizer-lhes que traz realmente aqui uma panóplia de assuntos tão grande e também a dimensão, que são um grande desafio para todos nós, mas que, na verdade, são desafios que temos que olhar de frente para os conseguir resolver e perceber também qual é a melhor maneira de o fazer. Temos vindo a trabalhar em alguns nesse sentido, mas é preciso fazer mais e é preciso arranjar soluções. E por isso também é com grande satisfação que vejo que esta nova comissão traz aqui estes problemas. Em relação aos estudantes, é uma das preocupações que o Partido Socialista também tem vindo a levantar, nomeadamente no que respeita ao alojamento. Também temos vindo a olhar para esta questão, várias soluções têm sido apontadas. E como disse muito bem, não só em Lisboa e no Porto, em todo o país, embora Lisboa e Porto tenham maior incidência, mas há outras capitais em que o fenómeno do turismo tem provocado, devido ao alojamento local, tem provocado precisamente essa dificuldade que os estudantes têm em arranjar alojamento a um custo acessível, e por isso é preciso rapidamente, nos próximos tempos, arranjar também novas soluções. Em relação à questão de Bolonha, também concordo consigo, ao fim destes anos temos que arranjar aqui uma nova solução ou repensar todo este processo. Acho que é necessário, porque o Bolonha foi pensado numa altura, em conjunto com a Europa, em que Portugal estava noutra fase, e agora estamos num momento diferente, em que a ciência e a tecnologia, a evolução dos nossos doutorados está noutro patamar. E as instituições de ensino superior também estão noutro patamar, nomeadamente o ensino politécnico e a articulação entre o politécnico e o ensino universitário, e por isso devemos fazer esse trabalho de fundo, mas tem que ser feito convosco e deve passar também por aqui esse trabalho. Isto dos 3 minutos é muito pouco, na verdade. Em termos da avaliação das unidades de ciência em todo o território, também é uma das preocupações, e concordo perfeitamente que é preciso mais um maior olhar, uma maior articulação, e na verdade é preciso ter também essa noção de coesão territorial de todo o país para resolver imensos problemas. Deixo-lhe a nossa disponibilidade para trabalharmos em conjunto. Agradeço que nos tragam e que nos façam chegar toda essa informação, porque é fundamental também para conseguirmos fazer melhor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passei agora a palavra, penso que ao Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar antes de mais os Srs. E Sra. Reitora, agradecer a exposição clara que fizeram aqui. Já temos vindo a reunir aqui várias vezes, em várias audiências, e é sempre bom ouvir, ao escutar, quem está no terreno todos os dias. Eu começaria, agradeço também o rolo de questões que colocaram aqui, são muitas, como devem compreender, em 3 minutos é difícil nós também conseguirmos dizer aqui uma opinião minimamente decente, justamente por falta de tempo. Eu gostaria de aproveitar estes 3 minutos, em primeiro lugar, para colocar uma questão muito particular, mas que nos diz muito respeito, que é a questão do PrevPAP. O PrevPAP está neste momento numa fase em que as CAB estão a fazer, estão a estudar os requerimentos que deram a entrada. No ensino superior isto nem sempre tem sido muito fácil. Por exemplo, nós temos conhecimento que a Universidade do Porto não responde sequer à CAB, diz que nenhum daqueles bolseiros ou daqueles precários que deram entrada do seu requerimento viram ainda sequer uma resposta por parte da Universidade do Porto, e mesmo as listas de todo o pessoal que não deu entrada diretamente do seu requerimento na fase individual, a Universidade do Porto também ainda não o fez. Isso preocupa-nos. Preocupa-nos porque penso que é um momento importante para o ensino superior conseguir estabilizar os seus quadros de pessoal. E, acima de tudo, porque precisa destas pessoas, senão estes trabalhadores e estes profissionais já não estavam lá há 3, ou há 5, ou há 10, ou há 15 anos. E, portanto, essa era a primeira pergunta, se o grupo está a par da situação, se já tomou algum tipo de diligência em relação às universidades que não têm vindo a cumprir o que é uma lei da República. A segunda questão está relacionada com a ação social. É uma preocupação nossa. Nós, inclusive, apresentamos agora no Orçamento do Estado uma alteração ao regulamento de bolsas que fazia com uma alteração aos IAs, que fazia com que mais estudantes pudessem ter acesso. Essa proposta foi chumbada, mas mais do que um debate orçamental que já passou, interessa-nos perceber que mecanismos é que podemos utilizar para que a ação social seja mais efetiva. Isto aplica-se também às residências universitárias. Preocupa-nos, é verdade, que um pouco por todo o país há essa falta, mas nas grandes cidades isso é calamitoso. É calamitoso e, portanto, sente-se isso. Sente-se que há uma falta de oferta, principalmente em Lisboa e no Porto. São dados concretos dos próprios serviços de ação social das próprias universidades. Terminaria com duas questões muito rápidas. A primeira está relacionada com a coesão. E isso repara-se. Temos hoje universidades com uma capacidade financeira boa, e isso é bom. Espero que invistam esse dinheiro em ciência, em ação social, mas também é verdade que existem um conjunto de universidades e instituições que têm todos os anos dificuldades financeiras. E é preciso perceber, dentro da fórmula de cálculo, dentro de um compromisso solidário, como é que se consegue equilibrar as contas. E, por fim, dizer apenas, Sr. Presidente, peço desculpa, acho curioso que levantem Bolonha. Nós já na altura em que Bolonha apareceu colocamos muitas dúvidas em relação à sua implementação. Eu queria relembrar que já nem a Universidade de Bolonha utiliza Bolonha e, portanto, já obrigado, desistiu dessa ideia.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do grupo, a Sra. Reitora, os senhores reitores aqui presentes. Pronto, é um popurri de temas, eu não vou conseguir ir a todos, vou usar a minha prerrogativa de escolha e vou escolher dois. E o primeiro deles é o tema do financiamento, que depois obviamente se desdobra em muitos itens. Começando então pelos pagamentos em atraso, tornou-se público antes da discussão orçamental o valor. Nós temos trazido esse assunto aqui recorrentemente em audições regimentais com o Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem-nos dito sempre que está quase a ser pago e que vai ser pago a qualquer momento, e este refrão tem-se mantido, e portanto nós agora temos esta informação que desta é que vai ser, mas honestamente até que seja não estamos tranquilos e portanto manteremos a inquietação quanto a este assunto. Obviamente que isto está ligado com o tema dos contratos de legislatura, que de alguma forma estabeleceram um financiamento conhecido e fixo, mas que tinha o compromisso de ser compensado para as alterações legislativas que entretanto tivessem impacto, e que tem havido uma série delas. Neste Orçamento de Estado, mais uma, designadamente a fixação do valor máximo para as propinas, que pode ou não ter impacto nos vossos orçamentos, e portanto eu compreendo a preocupação. Eu compreendo muito bem a preocupação, à qual se acresce, por exemplo, tem sido um assunto trazido aqui muito por via do Sr. Reitor da Universidade da Beira Interior, o tema do próprio modelo de financiamento e se deve ou não ser revisitado, como de resto tinha ficado pendente do governo anterior, mas neste momento parece ser um tema fechado. Relacionado com este assunto, tem surgido muito, de forma crítica e contestada, dos sindicatos, pelo Sindicato do Ensino Superior, pelo SNESUP, o tema dos saldos de gerência, que é um assunto que aparece muitas vezes. E eu percebo que existe espaço para utilizar esse valor orçamental, porque fica fora da lei do financiamento em alguma medida. Em todo o caso, é um problema falacioso, porque ainda que se venha a ser usado como instrumento de curto prazo, o problema é que nós as universidades não acabam este ano nem no ano seguinte, não é? E, portanto, até se pode usar como salvação, mas não tapa o problema de fundo que existe e que vem ser agravado, que vem sendo agravado com os sucessivos orçamentos. E, portanto, tem que ser encarado em algum momento no tempo. O segundo tópico que escolheria é o tema dos alunos, em parte no que diz respeito às propinas, que nós viabilizámos o congelamento das propinas no Orçamento de Estado, mas isso tem um impacto no financiamento das universidades. Preocupa-nos muito a dependência das bolsas de ação social escolar dos fundos europeus e, numa lógica de virar de página, não tenho a certeza se isso não deveria ser internalizado dentro do próprio Orçamento de Estado, na escolha que é feita quando se tomam essas decisões. Também viabilizámos algumas propostas no tema do alojamento, por percebermos que, particularmente nos centros urbanos, é um tema crítico, Lisboa e Porto é um tema crítico, mas enfim, com alguma cautela. E quanto ao acesso, é um assunto que me interessa particularmente, foi feito um relatório que nós analisámos com muita atenção, mas que foi posto na gaveta por a resposta que nos foi dada foi que não havia consenso por parte dos senhores reitores quanto a esse relatório de acesso ao ensino superior. E, portanto, eu gostaria de saber se há a hipótese de reabrir esse dossiê. Nós teríamos muito interesse em vê-lo reaberto. E acabo com o tema da demografia, porque acho que é um tema maior, não acho que é um tema que se possa deixar de parte. A demografia vai chegar fulminantemente ao ensino superior em 2 anos, e temos que pensar o que é que vai acontecer, se a resposta é simplesmente, não é simplesmente, a atração de alunos estrangeiros, ou o que é que podemos fazer aqui, o que liga novamente estes temas de paixão circulares ao tema do acesso ao ensino superior e do financiamento. Não me deixam falar mais, mas o assunto, ficamos com a porta aberta para continuarmos a falar. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu passaria agora a palavra. Eu passo agora a palavra ao senhor deputado Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os senhores representantes do CRUP e agradecer a exposição que fizeram relativamente aos temas que aqui pretendem ver, de certa maneira, abordados. Dizer que, por parte do PCP, há aqui três, diria, grandes linhas de trabalho que terão de ser necessariamente abordadas. Estamos a falar de uma perspectiva de desenvolvimento das instituições de ensino superior e do cumprimento do seu papel naquilo que é também a própria obrigação e missão constitucional que o Estado lhes acomete. Uma delas tem a ver com as questões estritas de financiamento e da lei do financiamento, e nós não consideramos que este possa ser um dossiê fechado de maneira nenhuma, porque de ano para ano falamos naquilo que é a composição do orçamento do Estado, mas isto não se vai alterar enquanto não houver aqui também uma alteração naquilo que é a estrutura da própria lei do financiamento e a forma como se calcula esta atribuição, até tendo em conta, nomeadamente, um dos aspectos que aqui foi levantado sobre questões particulares da insularidade, etc. Uma série de outras matérias que só por essa via vão poder ser resolvidos. Outro eixo que nós consideramos também determinante tem a ver precisamente com as questões da ação social, escolar, da extrema limitação que nós consideramos que continua a existir por parte da lei na resposta que há às necessidades dos alunos para poderem aceder aos mais elevados graus de ensino. E uma outra que vai ligar-se, não falaram aqui, mas se calhar também seria interessante ouvir a vossa opinião sobre o regime jurídico das instituições de ensino superior em várias linhas. Nós temos uma posição muito crítica, conforme sabem, sobre o regime fundacional, mas numa outra matéria que nós gostaríamos mais particularmente também de ouvir a opinião do CRUP, relativamente à própria gestão democrática das instituições e à participação de docentes, não docentes e estudantes naquilo que é o governo das instituições de ensino superior. Dizer que naturalmente acompanhamos esta preocupação relativamente ao nível de investimento nas instituições de ensino superior, uma vez que o valor da despesa pública nestas mesmas instituições é o mais baixo da OCDE, portanto isto diz-nos alguma coisa. Diz-nos também que há aqui uma necessidade de investimento, inclusivamente para acautelar aquilo que são as necessidades permanentes das instituições, que não podem ser aqui ignoradas e que são muitas daquilo que têm vindo a ser identificado e que muitas vezes levam à tentação de alguma utilização de mecanismos que são previstos inicialmente para uma dada coisa, e neste momento posso especificar a questão do aquilo que são os bolseiros de pós-doutoramento, para depois os ir captar para o desenvolvimento de outras atividades que não necessariamente as de investigação, conforme faziam. E isto são problemas e contradições que também temos de dar resposta. Não podemos também, quanto ao grupo parlamentar do PCP, vou concluir, falar de ação social escolar sem abordar a questão dos custos de frequência e das propinas, porque esta é uma matéria grande, que nos preocupa muito e que impede muita gente sequer de se candidatar ao ensino superior, e que, interligando isto às insuficiências da ação social escolar e à dependência da própria ação social escolar de fundos europeus, lança-nos aqui num problema relativamente complicado e complexo de resolver, que não podemos deixar de dar resposta. Quanto a Bolonha, finalizo mesmo. A nossa posição também é conhecida. Fomos extremamente críticos desde o início, alertámos para uma série de contradições e uma série de dificuldades que isto ia comportar, e nomeadamente no próprio direito de acesso de todos obrigado, aos mais elevados graus de ensino. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhores reitores, já perceberam que tinham aqui matéria para passar a tarde toda a falar connosco. Não tem a tarde toda e se calhar também tem outras coisas, mas teremos outras. Não, porque vocês sabem sintetizar. Eu também gostava de agradecer a síntese que foi feita no início sobre os pontos que nos foram apresentados. No fundo, têm 8 minutos mais para nos darem os vossos comentários. Talvez depois possam fazer aquilo que é enviar-nos alguma informação também por escrito, que a gente distribuirá pelos grupos parlamentares sobre essa questão. Mas gostava também de dizer que vejo com muito bons olhos este início de diálogo convosco, que gostaria de enfatizar a importância que nós pomos nesta questão. Sr. Reitor.
Eu vou tentar fazer uma intervenção curta até para dar mais tempo aos meus colegas, não é para fugir às questões, porque eu ficaria também aqui bastante tempo, mas todos percebemos que há aqui enormes pontos e que o grande objetivo é nós estamos disponíveis para a solução e não propriamente para estarmos a discutir eternamente o orçamento e as questões vir eventualmente aqui a reivindicar. Portanto, em diálogo permanente é a nossa posição e acho que isso ficou muito claro. Há aqui matérias que são preocupação de todos, nomeadamente a questão da ação social, a questão da requalificação de património, as questões da coesão, de financiamento. O que é que me parece é que nós, ainda neste momento, temos que pensar diferente, porque sabemos aquilo que é o montante do Orçamento de Estado e é preciso encontrar financiamentos adicionais. Eu daria aqui 2 ou 3 notas de exemplos práticos. Por exemplo, para que os seus deputados tenham noção, que daria o exemplo da nossa universidade, que tem 80% dos alunos deslocados. E, portanto, nós temos que recorrer a fundo das propinas, a fundos privados para bolsas da Fundo de Apoio Social. Portanto, nós próprios internamente nas instituições estamos a fazer aquilo que competiria ao Estado e que achamos que é importante, porque não podemos excluir ninguém do sistema. E nunca ninguém foi excluído por essa falta. Portanto, isso é aqui uma questão importante. Em questões de alojamento, temos que pensar diferente. Há aqui mecanismos de financiamento que não passa pelo Orçamento do Estado, nem pelos atuais fundos comunitários, e aqui acho que recorrer ao Banco Europeu de Investimentos pode ser uma solução. Acho que é o início de um processo que devemos pensar de forma diferenciada. Mesmo na requalificação do património, vou-vos dar um exemplo. No caso da Universidade de Trás-os-Montes, tenho um projeto dentro do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da cidade. Isto é uma forte ligação das universidades às cidades e ter um projeto comum de requalificação dos campi pode ser uma solução. Ou seja, é um novo formato de pensar e que também tem outra vantagem. Permitam-me que, no meu caso pessoal, é algo que eu defendo, romper com as barreiras que existem das universidades com a sociedade, isto haveria mais as universidades. Portanto, está aqui outros formatos de financiamento que temos de pensar diferente. Em termos de coesão territorial, levantamos esta questão porque nós estamos muito proximamente de uma reprogramação comunitária. É preciso não deixar fugir, acho que devemos todos, estamos aqui a defender, não deixar fugir os fundos da ciência. Há um eixo 8 ligado ao Fundo Social Europeu, é para aqui que tem que estar direcionado e não fugir para outros lados. E em termos de financiamento, há muitas outras questões que estão dependentes daquilo que serão as respostas no próximo orçamento. Por isso, eu passaria ao meu colega e agradecendo mais uma vez.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Reitor. Se calhar passava a palavra ao Sr. Professor Manuel Assunção.
Sim, muito, muito também telegraficamente. Há aqui tantas questões, impossível responder a todas. Sr. Deputado, o PREP, muito, mesmo telegraficamente, o CRUP não manda nas universidades. As universidades todas devem cumprir a lei. Portanto, não sei se a universidade que falou, não sei o que se passa, mas não tem realmente a ver connosco. Com certeza que a maior parte das instituições, a minha desde logo, respondeu a tudo aquilo que tinha que responder. Eu acho que era importante que os senhores deputados percebessem esta questão do reforço tardio do orçamento. Porque é uma coisa que já devem ter ouvido falar todos, que é a lei do equilíbrio orçamental. E, portanto, as instituições, quando o reforço é muito tardio, chama-se essencialmente inútil, porque só leva a 2 coisas. Ou à acumulação de saldos, e depois algumas pessoas, incluindo da opinião pública, alguns deputados também a dizer que as universidades não sei porque é que não fazem mais coisas, que até têm saldos tão grandes, ou então a gastar mal o dinheiro para não ficar com saldos. E, portanto, as 2 coisas são péssimas. Isso é o contrário do que deve ser gestão por objetivos, gestão estratégica, pensamento a vários anos, etc. Portanto, esta nota, ajudem-nos, por favor, a que este tipo de coisas não volte a acontecer, porque este ano já está perdido, não é? Porque já está perdido nesse sentido de... Vai ser muito difícil às instituições usá-lo de uma maneira inteligente. Esta questão da articulação Universidade Politécnico prende-se com a coesão e com o concurso nacional de acesso, a que isto tudo se liga, e foi isto que eu tentei chamar a atenção. Senhor Deputado, também, não é só nas grandes cidades sente-se mais a falta de residências, pois, mas nas outras cidades sente-se mais a falta de alunos, e eu preocupo-me mais a falta de alunos nas outras cidades do que a falta de residências nas grandes cidades, porque o que assistimos, era isso que eu queria dizer, o concurso nacional de acesso, como o dinheiro, a utilização do dinheiro da ciência, porque a qualidade atrai qualidade, este é que é um problema sério com que nós temos que debater. E, portanto, há mais qualidade nos sítios onde sabemos que há mais, na ciência e na educação, e, portanto, as pessoas vêm-se embora. Eu posso lhe dar distritos onde se vêm embora 80% dos alunos que estão em condições de ingressar no ensino superior. Este é o que... Portanto, não sei o que é que a senhora deputada Ana Rita Bessa referia, a liberalização do concurso nacional de acesso, somos contra, no sentido... Agora, se houver mecanismos que virem esta questão ao contrário, portanto, estamos, obviamente, por isso é que eu disse que estas coisas se ligam todas, porque se ligam não só com a missão do ensino politécnico e também das universidades do interior, mas também com a própria qualidade que conseguimos pôr nessas. Portanto, eu acho que esta é uma matéria da maior importância e que não pode ser tratada tão brevemente. Eu insistia nessa questão de se procurar realmente lógicas de incentivos, dinâmicas que permitam a saída de doutorados para fora do sistema científico. Acho que isso é da maior importância. Podia ser uma alavanca formidável no desenvolvimento e, ao mesmo tempo, um motivo para ainda termos mais doutorados, porque nós temos realmente capacidade de formar esses doutorados com grande capacidade. E, portanto, eu não queria roubar o tempo aos meus colegas, já roubei, é difícil.
Estava a palavra à senhora professora Ana Costa Freitas.
Eu só queria dar aqui uma nota que foi falado aqui que nós no contrato do financiamento, portanto, aquele contrato que fizemos com o Governo, o financiamento ficou fixo. Isto não é verdade. O financiamento ficou de não diminuir. Nunca ficou fixo. E, portanto, se lerem o contrato, o financiamento não é fixo. O financiamento não diminuía e seria recompensado quando houvesse alterações legislativas. E, portanto, não ficou fixo. Segundo, a forma de financiamento não foi abandonada, mas o Sr. Ministro tem uma visão, que eu, aliás, concordo, é que, enquanto não houver reforço no orçamento, a forma de financiamento, o que é que faz é redistribuir. Portanto, umas terão mais, outras terão menos. E como não há nenhuma universidade que possa aguentar uma diminuição de orçamento, não faz sentido aplicar aquela forma de financiamento. E a forma de financiamento só pode ser aplicada quando houver reforço de orçamento para o sistema, porque não há nenhuma que possa diminuir o seu orçamento. Uma outra coisa que também foi dita e que não é verdade é que as receitas próprias da instituição vão ter que suportar está no orçamento do Estado, nenhuma universidade fechou o orçamento com verba nesse item, porque nenhuma universidade tem verba para suportar esse aumento da despesa por via das progressões nas carreiras. Nenhuma universidade fechou o orçamento com verba inscrita nessa secção. Ah, não foi isso, pronto, está bem. Mas isso não. E quanto aos saldos de gerência, é bom que se perceba como funcionam as universidades. Os saldos de gerência são normalmente saldos consignados. As universidades maiores têm mais projetos, nós temos dinheiro a partir dos projetos, os projetos são para cumprirmos alguns objetivos, nomeadamente a compra de equipamento, etc. Portanto, são saldos consignados. Os atrasos na FCT ou na CCDR a dar-nos o dinheiro que nós pagamos, é porque nós temos que adiantar o dinheiro que depois nos é pago a seguir, depois de validadas as despesas. E, portanto, os saldos de gerência não são saldos que estão ali à disposição para fazer o que quiser. A maior parte dos casos são saldos consignados. E pronto, quanto ao acesso, eu acho que sim, que temos que rediscutir o acesso. Eu acho que devíamos rediscutir o acesso e só dizer que não insistam na falta de residências em Lisboa e no Porto, porque eu tenho 500 lugares de residências e tenho 8 mil alunos. E um quarto em Évora custa entre 250 a 300 euros. E não há. Portanto, não insistam que é só em Lisboa e Porto.
Obrigado. Eu passava agora a palavra ao Sr. Professor José Molirinho Cartes.
Basicamente, já foi dito tudo. A parte das residências é verdade, também no Funchal. E nós não podemos arrendar, por exemplo. Neste momento, para trazer estudantes internacionais, eu não tenho um único lugar na residência. Eu tenho uma residência com 209 camas. Portanto, é um problema Em Lisboa, no Porto, é certamente terrível, mas, por exemplo, no Funchal também é um problema grande. E já agora só uma nota, por exemplo, na questão do Politécnico, por exemplo, é uma visão do Governo da República e do Governo das Regiões Autónomas que é necessário desenvolver o Politécnico e que não há, pelo efeito de escala, tem que ser as próprias universidades. E as universidades alteraram os seus estatutos para incluir escolas politécnicas. Agora, não têm docentes do Politécnico, portanto, têm que também aí ter algum apoio para ajudar a desenvolver o Politécnico. Portanto, isto são assuntos para uma próxima sessão e queria desde já agradecer a todos, portanto, a atenção.
Muito obrigado, senhores reitores. Foi com muito gosto que os vimos aqui. Mais uma vez, explicar que não vos recebemos a semana passada porque gostávamos de ter os ouvidos todos a ouvirem o que nos transdiam. Agradeço a vossa presença. Espero que venham aqui mais vezes também discutir connosco.
Podemos fazer uma comissão descentralizada um dia?
eu achava uma ótima ideia, mas não sei se é possível. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pela vossa presença.
E convoquem.
Muito bem. Muito obrigado.